As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
O padre Joaquim Rodrigues Ventura faleceu aos 94 anos de idade num acidente de viação em Val de Ourém, informou a Diocese de Leiria Fátima, citada pela agência Eclésia. Assim aconteceu nesta quarta-feira na localidade de São Mamede, Batalha, distrito de Leiria. Joaquim Ventura chegou a desempenhar o cargo de diretor do Colégio de São Miguel em Fátima. No seu longo percurso de exercício do Ministério Sacerdotal, prestou serviço na Câmara Eclesiástica de Setembro e no Santuário de Fátima, pároco de Autoguia e cumulativamente professor de Religião e Moral no Colégio Fernão Lopes, em Vila Nova de Ourém. Depois foi campeão militar em Santa Margarida e Monte Real e diretor da Pia União de Servitas da Nossa Senhora de Fátima. Refere uma nota da Diocese que não deixou de recordar que o padre se dedicou com paixão ao ensino de qualidade e lutou para que o ensino particular e a escola católica tivessem o devido reconhecimento e apoios públicos e da comunidade. Conselho de Tomar sem aviso amarelo devido ao agravamento do estado do tempo. Assim será pelo menos até esta sexta-feira, período para onde o Instituto Português do Mar e da Atmosfera aponta como possibilidade a ocorrência de aguaceiros fortes, ocasionalmente de granizo, podendo ser acompanhados de trovoada. Ainda segundo o mesmo quadro, o IPMA só prevê melhorias a partir de domingo, ou seja, nesta sexta e sábado, o mau tempo irá continuar a ser a nota dominante.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Comando Territorial de Santarém, através do posto de Alpiar, sendo núcleo de investigação criminal, deteve em flagrante um homem de 30 anos por tráfico de droga. No âmbito de uma ação de patrulhamento, de prevenção e combate à criminalidade, os militares da GNR verificaram um veículo referenciado como suspeito, tendo procedido à sua fiscalização. Ao abordar o condutor, detectaram um forte odor a produto estupefaciente e verificaram que o homem demonstrava algum nervosismo. No seguimento da ação, foi efetuada uma revista pessoal segurança e uma busca ao veículo que culminou na apreensão de diverso material, a exemplo de cerca de 100 gramas de cogumelos alucinógenos, doses de haxixe e de liamba, 6 unidades de ecstasy e diverso material usado no acondicionamento do produto estupefaciente. O detido foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Santarém.
Rádio Air, informação.
O auditório da Biblioteca António Cartaz da Fonseca, em Tomar, foi o palco para a apresentação pública do referencial de boas práticas, intervenção em dislexia. Está em causa um manual que se destina a responder a um problema, por vezes de difícil identificação, que afeta 10% dos alunos. A reportagem da ERTE falou com Celeste Sousa, diretora do Grupamento de Escolas Nuno de Santa Maria, de Tomar, precisamente sobre a elaboração deste manual, disponível para a comunidade escolar local, mas também regional e nacional.
A escola de hoje tem que cada vez mais perceber como não deixar ninguém de trás. Em muitos aspectos, no aspecto geral do conhecimento, mas também no aspecto relacional, e tratar cada um como ele tem que ser tratado. E isso não é fácil, como sabe. E neste momento que todos falamos em bem-estar, todos precisamos de bem-estar, a escola e a sociedade e tudo isso, nós temos que nos agarrar a tudo e mais alguma coisa para dar bem-estar aos nossos alunos. Nós sabemos que muitas vezes, erradamente, achamos que eles não estudam, que eles não trabalham e não sabemos o sofrimento que eles estão a ter, que não são capazes. Há lá novelos que têm que ser desenvolvidos e nós não sabemos. E é isso que estamos a tentar sempre fazer, e desta vez isto é um excelente exemplo disso. É encontrar, detectar cada vez mais cedo dificuldades dos alunos, muito simples, ao nível da dislexia, por exemplo, e tenho aqui a especialista, a doutora Helena Serra, que eu agradeço muito, muito. Foi um privilégio tê-la encontrado. E ela se disponibilizar a vir do posto cá à escola para fazer um trabalho de campo connosco, com as nossas professoras, com os nossos alunos.
A ERTE ouviu também Helena Serra, responsável pela formação dos professores envolvidos no processo que esteve na base da elaboração do referencial de boas práticas. Helena Serra falou de dislexia e da abordagem ao problema.
São 10% das crianças do sistema educativo, no básico, no secundário, no superior. E são crianças inteligentes, de resposta pronta, criativos, que querem aprender, quando vêm para a escola, como qualquer outra criança, a ler e a ter bom sucesso e a serem tidos por bons alunos, bons aprendentes. Algo se passa naqueles cérebros que, tendo, por hipótese, uma boa retaguarda familiar e tendo um bom professor, tendo condições normais para um desenvolvimento certíssimo, corretíssimo nas escolas, ficamos todos pasmados, porque começa as letras a serem ensinadas pelo professor, os respectivos sons, a letra tem o grafema, que é o formato do desenho da letra, e tem o respectivo fonema, que é preciso acoplar um ao outro. E aqueles cérebros, 10% das crianças, processa diferentemente essas entradas visuais e espaciais, que são os desenhos das letras.
Referencial de boas práticas de intervenção em dislexia, comunidade escolar na Bantina combate problema de difícil identificação. A Câmara de Ourém já está a preparar ao milímetro a visita do Papa Francisco a Fátima. Será no dia 5 de agosto, ao que tudo indica, por 2 horas, no âmbito da presença do Santo Padre em Lisboa, por ocasião da Jornada Mundial da Juventude. Apesar de a visita ser num período mais curto, Luís Miguel Albuquerque, presidente da Autarquia Oriense, em declarações à ERTE, não escondeu a satisfação pela presença do Papa Francisco, acreditando num grande impacto não só para o concelho, mas também para a região.
Olha, nem que fosse só por 10 minutos causaria impacto. A presença de sua santidade, onde quer que vá, causa um impacto tremendo, um grande impacto mediático, que obviamente que, e nós temos isso por experiência, o impacto do Santo Padre não é só durante aquelas 2 horas que estarem em Fátima, será nos dias anteriores e será possivelmente no ano ou em 2 ou 3 anos seguintes, porque é esse aquilo que nós temos por experiência. E, portanto, eu acho que sua santidade será mais uma vez muito bem-vindo a Fátima, cá estaremos para o receber da melhor forma. Estamos muito satisfeitos que ele, mais uma vez, venha a Fátima, e tenho a certeza de que Fátima, ou consideravelmente toda a nossa região, irá beneficiar muito com este impacto mediático que a sua presença traz, e que, obviamente, todos devemos estar satisfeitos e muito contentes por receber mais uma vez no nosso concelho.
Luís Albuquerque não deixou de lamentar que o Governo, pelo menos até agora, não tenha atendido às solicitações da Câmara no sentido de comparticipar com alguns gastos que se tornam necessários para preparar a presença do Papa, à semelhança de até do que acontecera em 2017. Luís Albuquerque diz que não está apenas em causa a imagem de Fátima, mas também do próprio país.
Sim, é uma coisa que obviamente temos que lamentar, porque, como tenho vindo a dizer, o que está em causa é a imagem de Fátima, mas também a imagem do país. E, portanto, se pudermos receber e se tivermos condições para o receber da melhor forma, obviamente toda a gente ficará satisfeita e tenderá a querer voltar um dia mais tarde a Portugal e a Fátima em particular. E essa é a nossa responsabilidade. E foi por isso que entendemos, em devido tempo, solicitar algum apoio ao Governo para que pudéssemos receber bem a sua santidade, o Governo, como foi feito em 2017, ao tempo em 2017 o Governo financiou ou comparticipou em despesas que a Câmara de Ourém teve para receber a sua santidade com cerca de 1 milhão de euros, e nós agora fomos e tivemos em devido tempo, como disse, junto do Governo para tentar que essa sessão também fosse repetida, que me parece justa. Não tivemos até ao momento qualquer feedback positivo em relação a isso e, portanto, tivemos que nós também aqui internamente fazer um esforço porque, como disse, é importante que possamos receber bem e estamos a fazer esse trabalho de casa com a disposição de terrenos, com a limpeza de terrenos, com os transferes, com as casas de banho, com a segurança, com uma série de com recursos humanos, com meios próprios que tivemos e que estamos a alocar ao evento para que tudo possa correr bem e para que o país, e Fátima em particular, possam mais uma vez sair bem da fotografia, da forma como vamos receber todos os milhões de pessoas que esperamos que possam vir até Fátima durante esse período.
Ourém já prepara a visita do Papa a Fátima, será a 5 de agosto. O Papa Francisco irá estar no santuário durante cerca de 2 horas.
Rádio Web. a primeira a informar.
Conselho de Tomar já conta desde a última semana com o serviço de transporte individual e remunerado de passageiros em veículos descaracterizados a partir de plataforma eletrónica, conhecido por TVDE, neste particular com recurso à Uber, empresa prestadora de serviços de transporte privado urbano, à semelhança dos tradicionais táxis. Paulo Mendes é o rosto principal por detrás deste investimento, que tem por objetivo proporcionar à população da região uma solução de transporte inovadora e mais económica, assim como mais transparente, reforçou o próprio empreendedor em declarações à ETS.
Isto começou uma brincadeira. Eu tenho uma parceria com um ex-colega do meu faculdade, com os veículos de CBDE em Lisboa. Entretanto, recebemos um carro novo e eu disse, rapaz, eu vou fazer a rodagem a este. Eu estava certificado para a TVDE, mas nunca tinha guiado. Conhecia, tínhamos a parceria, lá tomou conta daquilo. Eu praticamente só participei financeiramente. Deu-se o carro há dois dias para tomar. E comecei a rodar com o carro na sexta-feira e fiquei espantadíssimo. Fiquei espantadíssimo porque é um negócio que não existe. Traz uma mais-valia, uma componente tecnológica de mobilidade interna com um serviço de qualidade ao cliente, com mais com uma transparência muito grande, porque o cliente, quando faz o pedido do serviço, vê logo o valor que vai ser liquidado, o tempo que demora a ser tomado o cliente e a perspectiva de tempo que ele vai chegar ao destino. Portanto, uma componente tecnológica realmente fantástica. Eu já era utilizador. Como utilizador, geralmente quando viajo, era aquilo que eu utilizava, porque me sentia mais seguro, mais à vontade. E trouxe para Tomar e foi uma surpresa, porque teve uma aderência muito grande. O mercado não é tanto aqui, em Tomar realmente não era muito, mas fui puxado para a zona de Fátima por um serviço, e depois em Fátima realmente não via mãos a medir. Quer dizer, eu chegava a ter chamadas em espera de deixar um cliente para ir buscar outro e assim sucessivamente. Para Tomar, eu quero que o carro cá fique. Nunca vou fazer todos os esforços para não tirar o carro daqui agora, porque acho que o mercado que é potencial e acho que é uma mais-valia para todos nós, tomarenses, e para aqueles que nos visitam. E vou ter que ter paciência, porque o mercado vai ter que conhecer, vai ter que saber, vai ter que... Enfim, o serviço vai ter que evoluir, porque o potencial existe.
Refira-se que os potenciais clientes, para aceder a este serviço, devem descarregar a aplicação da Uber própria para telemóveis e seguir as instruções que lhes são colocadas. Será depois disponibilizado o motorista, o tempo estimado para a duração da viagem e, claro, o preço final.
A aplicação Uber é aquela que eu estou a operar em Tomar. O serviço de TVDE, no fundo, é um serviço de transporte apoiado numa plataforma eletrónica num veículo descaracterizado, por isso é que se chama TVDE. A TVDE tem uma série de plataformas, em Portugal há duas, há a Bolt, há a Uber, são aquelas que têm, digamos, que hegemonia no mercado, cerca de praticamente 99% do mercado. Eu estou a operar em Tomar com a Uber, também vou pôr a Bolt, mas como o carro é tão recente, ainda a inscrição da Bolt ainda está a correr, a da Uber já está feita. É a aplicação, é uma aplicação através do telemóvel, entrar na Uber, só descarregar a Uber e solicitar o pedido de transporte. Quando a pessoa abre a Uber no seu telemóvel, dá logo a localização onde está, não precisa de fazer nada, só precisa de indicar o destino para onde quer ir, através da rua ou indicando no mapa, coloca o destino, escolhe o automóvel, se estiver disponível, diz-me qual é logo o tempo que eu vou demorar, ou quem estiver a operar o carro vai demorar a chegar ao pé dele, e vai dizer o tempo estimado do sítio onde ele está, para o sítio onde ele pediu para ir, que vai ter e o que vai pagar. É muito simples.
É uma novidade. Em Tomar-se, a Uber já chegou então ao Conselho. O serviço vai operar na região.
Rádio R, informação.
Abrantes está em festa até 14 de junho. Está em causa um programa recheado de atividades onde a dinâmica associativa e cultural do concelho fica bem patente. Há lugar para tasquinhas, cerca de uma dezena, artesanato com 31 expositores, 6 concertos, espetáculos infantis, marchas populares, ranchos folclóricos, bandas filarmónicas e música popular, sem esquecer o desporto. A abertura oficial das festas aconteceu na quarta-feira, em plena Praça Raimundo Soares, à altura em que o presidente da Câmara de Abrantes, Manuel Jorge Valamatos, agradeceu a todos quantos contribuíram para o sucesso da iniciativa, naquele que catalogou como o melhor programa de sempre.
Nós fizemos tudo aquilo que era possível fazer para entregar à nossa comunidade o melhor programa sempre. Essa foi a nossa ambição e continua a ser a nossa ambição. Depende de todos nós a forma como vamos conviver com a festa para a tornar um sucesso. São os abrantinos que vão decidir, como têm feito até agora, o modelo, a organização, a forma como estamos nas festas depende de todos nós. Quero agradecer a todas as instituições que estão aqui representadas. Não vou falar de nomes porque são muitas, mas sabem que tenho o maior respeito, ou melhor, temos o maior respeito por todos, e por isso agradeço muito a presença dos diferentes ilustres que estão aqui connosco no arranque destas festas. Somos todos um bocadinho fora da caixa do ponto de vista formal. Nós queremos muito mais fazer do que propriamente grandes discursos, mas é sempre com muita emoção, verdadeiramente, que me apresento perante vós no arranque das festas de 2023, aqui neste espaço. Aqui em frente à Câmara Municipal, ficou um bocadinho angustiada com esta presença deste palco coberto, porque o Oscar não nos facilitou a vida, mas esperemos que as coisas possam correr bem também deste ponto de vista, e vão correr bem.
Festas de Abrantes já estão em marcha, será até 14 de junho. Presidente Manuel Valamatos, não hesite em catalogar este programa como o melhor de sempre. Está agora na hora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Eunice Lopes.
Como nota do dia de hoje, gostaria de abordar o turismo de luxo, assim designado. Em termos de definição, pode dizer-se que o perfil dos turistas de luxo não é ostensivo, portanto, os turistas de luxo não quer dizer que sejam extravagantes, que é uma ideia que às vezes nós temos, mas procuram viagens com experiências autênticas e altamente personalizadas, e isto independentemente do preço. Ora, isto significa que atualmente o turismo de luxo está muito relacionado a formas diferentes e únicas de explorar o mundo, ou seja, a viagem está mais relacionada com a compreensão e imersão na cultura local, de maneira a viver experiências únicas e especiais que ficarão nas memórias destes viajantes para sempre. Para se ter uma ideia sobre o turismo de luxo e de acordo com os dados da OMT, portanto da Organização Mundial do Turismo, o turismo de luxo é responsável por 25% de toda a renda gerada no turismo mundial. E mais uma vez, o luxo, ou o foco dado no turismo de luxo, encontra-se relacionado com o serviço turístico único e personalizado. Um destino de luxo até pode ser um acampamento no deserto sem eletricidade, mas implementado e usufruir de forma personalizada, de forma exclusiva. Interessante que nesta área do turismo de luxo, um dos mais importantes eventos do turismo de luxo internacional, que é o International Luxury Travel Market, baseado no inquérito, apontou as 10 principais tendências para o turismo de luxo para o ano corrente, portanto, para o ano de 2023. E entre algumas dessas tendências, encontram-se a procura por viagens mais longas e mais tranquilas, ou pelo menos com menos obrigações e mais tempo para relaxar e recarregar as energias. Também o denominado last minute deixa de existir, já que a tendência é planear as férias com cada vez mais antecedência. Ainda as viagens focadas no bem-estar físico e mental continuam a ser, de certa forma, a razão principal de viagem para os turistas de luxo, assim como os cruzeiros de luxo em embarcações de pequeno porte, sejam de forma marítima ou fluvial, também retém mais a atenção dos turistas. A saúde e segurança continua, claro, a ser o principal motivo de algumas escolhas de destinos turísticos de luxo. O estudo ainda revelou que para os turistas de luxo a sustentabilidade das viagens continua a ser prioridade, sobretudo na procura de serviços turísticos mais interligados à sustentabilidade e à responsabilidade. Bom, seja qual for a tipologia de turismo, o importante é sempre procurar motivos para adquirir experiências que enriqueçam e tragam bem-estar aos que as buscam.
Eunice Lopes aqui com a sua nota do dia.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.